2024 foi quando a Assembleia Legislativa percorreu o estado de Santa Catarina para celebrar os seus 190 anos de história.
O Alesc itinerante levou a sede do parlamento para as principais regiões do estado, aproximando os deputados da população e marcando uma nova etapa de integração com os catarinenses.
Essa e outras iniciativas do Legislativo Estadual são o tema do episódio da semana do podcast Redação Final, que traz a primeira parte da retrospectiva do ano na Alesc. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
5 cidades receberam etapas do Alesc itinerante em 2024. A primeira foi Blumenau, em maio. O roteiro seguiu por Joinville, em junho, e Criciúma, em julho. Lages e Chapecó sediaram o Parlamento Catarinense no mês de novembro. Em cada município, a Assembleia Legislativa realizou todas as suas atividades ao longo de 2 dias, sempre em terças e quartas-feiras. Durante as manhãs, a programação era dedicada às reuniões de comissões permanentes. As tardes eram reservadas para sessões ordinárias, com o debate e a votação de projetos de interesse da região que estava recebendo a Alesc. Além disso, os deputados também acompanhavam manifestações de entidades locais que podiam apresentar os trabalhos desenvolvidos e indicar demandas.
Em Blumenau, o Legislativo catarinense funcionou no Dom Concept Hall nos dias 7 e 8 de maio, com votações em que foram aprovadas matérias sobre temas como transporte público, valorização da cultura da região, defesa civil e conservação de barragens. A saúde foi um dos principais focos dos debates nas sessões e reuniões da Alesc na Expoville, em Joinville, nos dias 4 e 5 de junho, com a votação de matérias que asseguram novos direitos para os cidadãos nessa área.
Nos dias 2 e 3 de julho, foi a vez do espaço AM Master Hall, em Criciúma, sediar o Legislativo Estadual. A etapa foi marcada pela aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que garante recursos para o atendimento de demandas incluídas no orçamento de Santa Catarina pelas bancadas regionais da Assembleia Legislativa. A PEC número 6 de 2024 reserva para essas obras e ações pelo menos 25% dos recursos economizados e devolvidos pelo Parlamento para o Poder Executivo.
Essas verbas são fruto das economias e do controle de despesas do Legislativo, que devolve parte dessas sobras para o governo do Estado. Com a PEC, no mínimo 1/4 desse dinheiro deverá, obrigatoriamente, ser destinado no ano seguinte para o cumprimento das emendas orçamentárias elaboradas pelas 6 bancadas que representam as regiões Oeste, Sul, Norte, Serra, da Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí.
A iniciativa é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. Ela também foi assinada por outros 24 parlamentares. Após a votação lá em Criciúma, Nadal disse que a aprovação da medida fortalece o trabalho das bancadas das regiões.
É uma matéria importantíssima porque ela vem consolidar e fortalecer o trabalho das nossas bancadas regionais. Com esta PEC, agora até o valor de 25% de toda a economia que nós vamos gerar ao longo do ano no Parlamento catarinense, nós vamos destinar este recurso para as nossas bancadas regionais, proporcionalmente ao número de cada deputado em suas regiões. Nesse momento, nós já estamos antecipando uma doação ao governo do Estado para atendimento das bancadas regionais no valor de 30 milhões de reais, que serão destinados igualitariamente, 5 milhões para cada bancada regional.
O presidente da Comissão de Finanças e Tributação e relator da PEC, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, lembrou que a medida representa uma nova etapa na história desses colegiados.
Finalmente, um grande início. Começou de forma informal com a bancada do Oeste, lá em fevereiro de 2019. No transcorrer dos anos, criamos formalmente e por lei as bancadas regionais, somos 6 bancadas regionais. Nós temos também as emendas parlamentares impositivas e começamos a querer ter o direito de fazer as emendas parlamentares de bancada.
E vale observar que as emendas de bancadas são definidas em conjunto pelos deputados de cada um desses colegiados e são diferentes das emendas individuais dos parlamentares no orçamento, que já tinham a garantia de execução prevista na Constituição catarinense.
O Centro de Convenções Centro-Serra, em Lages, recebeu as atividades da Assembleia Legislativa nos dias 12 e 13 de novembro. Nas votações, uma atenção especial para a aprovação de propostas voltadas para a conservação ambiental, para o estímulo ao turismo e para a valorização de aspectos culturais da região. E o roteiro do Alesc itinerante foi concluído com a passagem do Parlamento por Chapecó. As reuniões de comissões e sessões plenárias foram realizadas no Complexo de Eventos Tabajara, com pauta de votações direcionada principalmente para as áreas da saúde, inclusão social e apoio à agricultura familiar.
Em 5 edições de Alesc Itinerante, o Parlamento Catarinense aprovou 278 matérias legislativas em plenário. Desse montante, 149 são proposições normativas, como projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, entre outras. As demais são proposições de atividade parlamentar, como moções, indicações e requerimentos. Além das atividades em plenário, com a realização de 10 sessões ordinárias, 9 extraordinárias e uma solene, as comissões permanentes da Alesc promoveram 43 reuniões. Nesses encontros, os deputados debateram matérias legislativas e ouviram entidades locais.
Houve ainda atividades como lançamento de frente parlamentar, reunião de bancada parlamentar regional, plantio de árvores e apresentações culturais e homenagens. Ao todo, 191 entidades participaram das 5 edições, seja ocupando a tribuna do plenário da Alesc, seja nas reuniões das comissões. Todas essas atividades contaram com a cobertura de mais de 100 veículos de imprensa.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, concedeu para a nossa equipe uma entrevista em que fez um balanço da iniciativa que levou o parlamento para o interior do estado.
A avaliação foi muito positiva, até porque nós tivemos uma participação extraordinária de mais de 200 entidades ao longo das 5 edições do Alesc Itinerante, e essas entidades falando e expondo aquilo que eles pensam que os deputados possam fazer por eles e pela região, defendendo projetos aqui na Assembleia Legislativa, junto ao governo do estado, ou até mesmo fazendo encaminhamentos junto ao governo federal. E além disso, é claro, durante todas essas sessões itinerantes, nós também realizamos o normal do Parlamento Catarinense, as discussões nas nossas comissões, as discussões e votações em plenário na parte da tarde, e o fato de nós estarmos lá, não só ouvindo a sociedade, mas dando a oportunidade para que a sociedade conheça os 40 deputados estaduais, consigam fazer uma interação com esses deputados nesses 2 dias em que a Assembleia está presente nessas regiões do estado de Santa Catarina. Foi algo que gratificou por demais a iniciativa e acredito que consolidou esse modelo para o próximo presidente, nesse próximo biênio que nós temos dessa legislatura, aplicar este mesmo modelo em outros municípios dessas regiões que consolidamos também como regiões das nossas bancadas regionais.
Os 190 anos da Assembleia Legislativa também foram lembrados em produções feitas pela equipe da Diretoria de Comunicação Social da Alesc.
A agência L publicou uma série de reportagens. Os textos e as fotos podem ser acessados no site agenciaL.alesc.sc.gov.br no link Especiais. A TVAL também produziu um conjunto de 3 programas temáticos. Quem tiver interesse pode assistir no canal Assembleia SC no YouTube.
Já a Rádio Alesc gravou uma série de 3 episódios do podcast Redação Final entre as edições 198 e 200, contando a história do Legislativo Estadual. O material está disponível nas plataformas de áudio e no site alesc.sc.gov.br/rádio. Em 2024, a Assembleia Legislativa também comemorou os 35 anos da Constituição de Santa Catarina.
Vale lembrar que a carta foi promulgada em 1989, após um ano de discussões na Constituinte convocada para adequar o texto à Constituição Federal de 88. Na época, o trabalho liderado pelos deputados da Alesc mobilizou catarinenses de todas as regiões e ouviu diferentes setores da sociedade para elaborar a Lei Maior do Estado.
Para celebrar esse marco histórico, a Casa promoveu, no mês de novembro, atividades abertas ao público, como uma exposição, uma sessão especial e um congresso de direito constitucional. Os bastidores da Constituinte foram apresentados por meio de depoimentos em vídeo, fotografias e textos na exposição montada entre os dias 6 e 19 de novembro no saguão do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis.
Já a sessão especial realizada no dia 6 reuniu os atuais parlamentares da Alesc para uma homenagem aos 49 deputados constituintes que participaram da elaboração da Carta Magna. O número inclui os suplentes que assumiram cargo temporariamente na Alesc desde o início dos trabalhos trabalhos em outubro de 1988, até a promulgação um ano depois.
Naquela mesma semana, nos dias 7 e 8, a Alesc sediou o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo. O evento contou com uma série de debates sobre o legado do documento que representou a consolidação da democracia no Estado, além de temas da atualidade. Foram palestras, painéis e mesas redondas sobre assuntos como o controle da constitucionalidade das normas estaduais, a influência do judiciário sobre o legislativo, o municipalismo, o combate à violência contra a mulher, o acesso à justiça, a Lei Geral de Proteção de Dados, a inteligência artificial e sua regulamentação, o processo legislativo e medidas provisórias.
O encontro reuniu nomes de destaque na área do direito e autoridades da administração pública, como o ex-presidente Michel Temer, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Na abertura do Congresso, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, ressaltou a relevância do evento.
A importância é muito grande, porque nós estamos discutindo temas pontuais, temas presentes na vida do cidadão, mas acima de tudo das nossas administrações públicas, dos legislativos e dos judiciários a nível de Brasil. Nós estaremos debatendo eficácias, o momento que vive a Constituição Federal frente às demandas da nossa população. Estaremos trabalhando também a Constituição do Estado de Santa Catarina, vários temas envolvidos a controle público das ações dos nossos gestores e com palestrantes renomados para tratar esse assunto. Pensamos em todos os detalhes para fazermos com que esse evento seja uma referência nacional em matéria de constitucionalidade.
Na ocasião, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alesc, deputado Camilo Martins, do Podemos, salientou o protagonismo do parlamento catarinense nesse momento histórico de celebração da democracia.
Todos os estados do Brasil completam, nesse ano, 35 anos das suas constituições estaduais. E apenas Santa Catarina está realizando esse grande evento, que é uma demonstração da fortificação da nossa democracia no Brasil, porque desde 1988 nós temos a nossa Constituição Federal, e no ano subsequente foi feita as constituições estaduais. Saindo de um período militar e um período agora para a democratização, a Constituição de Santa Catarina tem um significado muito grande. E esse evento, esse congresso, vem para consagrar essa Constituição, mas também para debater agora temas atuais.
O congresso foi organizado pela Alesc em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE. O presidente da entidade, o deputado estadual do Ceará, Sérgio Aguiar, do PDT, reforçou o significado do encontro.
O evento é muito importante, tendo em vista também a longevidade que esta carta, tanto a Carta Cidadã de 88, como também as cartas estaduais, em especial a daqui de Santa Catarina, tem tido ao longo desses 35 anos. Vários aperfeiçoamentos foram passando a ter, muitos melhoramentos, tivemos várias emendas que foram apresentadas e o evento se notabiliza por mostrar que o direito constitucional é também uma das formas de que nós podemos fazer com que, como parlamentares estaduais, valorizar as legislações que são produzidas nas casas legislativas estaduais.
Vale destacar ainda que, neste ano, a Assembleia Legislativa deu continuidade às discussões sobre a segurança nas escolas em Santa Catarina. Em fevereiro, o plenário aprovou um projeto de lei de autoria da mesa diretora do Parlamento para tornar permanente o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra.
O grupo foi criado em abril de 2023 após atentado contra uma escola de educação infantil em Blumenau. Reuniu representantes da Alesc, dos demais poderes do Estado, de órgãos públicos e de entidades das áreas da saúde, educação e segurança. O projeto aprovado em fevereiro foi sancionado e se tornou a Lei 18.878 de 2024. Com a norma em vigor, o Parlamento fez, em abril, a instalação do Comitê Permanente.
Esse colegiado acompanha a tramitação de um conjunto de projetos de lei elaborados pelos membros do grupo no ano passado. Uma série de ações voltadas para a segurança e promoção da cultura de paz e cidadania no ambiente escolar em Santa Catarina. Na ocasião, nós conversamos com a coordenadora do Integra, a deputada Paulinha, do Podemos, que ressaltou as medidas consideradas prioritárias para ampliar a proteção a alunos e professores nas escolas catarinenses.
A primeira delas é a capacitação de professores, de alunos, de estudantes para possíveis ataques. É um trabalho que foi liderado pela Defesa Civil e que produziu um produto, uma apostila, uma força de capacitação. Mas muito além disso, é uma mudança na nossa cultura frente à violência. A gente tem uma série de outras estratégias que vão ser desenhadas a partir de agora, criando instrumentos, mecanismos por força de lei e ações de governo para que, de fato, a gente afaste esse sentimento, esse encantamento que algumas pessoas hoje, algumas crianças e adolescentes principalmente, têm recebido das redes sociais subterrâneas.
Outra proposta elaborada pelo Integra foi aprovada recentemente pelo plenário da Alesc e já transformada na Lei 19.111 de 2024. A norma cria o programa Escola do Professor. O objetivo é promover o bem-estar emocional e a saúde mental e psicológica dos docentes da rede pública de ensino do Estado. A intenção é que o governo catarinense desenvolva ações voltadas aos profissionais que atuam no ambiente escolar, como formação continuada, treinamentos, capacitações e atendimento psicológico e social.
A iniciativa, de autoria da mesa diretora da Alesc, é inspirada no Centro de Inovação do Professor de Medellín, na Colômbia, como explicou o presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, do MDB.
O exemplo que nós colhemos lá em Medellín é um exemplo que leva o bem-estar ao professor, mas ao mesmo tempo permite com que o professor possa aprimorar os seus conhecimentos, ao tempo em que, paralelo a isso, ele tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicopedagogo, até mesmo um acompanhamento jurídico. Adaptamos a realidade de Santa Catarina e eu vejo que esse é um projeto muito bacana, porque ele vai preparar o professor também para o enfrentamento de situações dessa natureza que possam ser vivenciadas no dia a dia, na atividade escolar, na relação do professor com o aluno.
Os demais projetos de lei apresentados a partir do trabalho desenvolvido pelo Integra seguem em debate nas comissões da Casa.
Outra marca de 2024 na Assembleia Legislativa foi a reformulação do programa Alesc Sustentável, iniciativa criada em 2021, que entrou em processo de expansão. A nova etapa prevê a realização de atividades, como feiras de alimentos orgânicos no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Além disso, serão instaladas colmeias de abelhas nativas na sede do Parlamento. Também serão reforçadas as ações de incentivo ao uso de bicicletas entre os servidores.
As três metas estipuladas quando o programa foi lançado seguem válidas. Elas envolvem a geração de energia solar por meio de placas fotovoltaicas e o reaproveitamento da água da chuva nos sanitários, além da separação e o encaminhamento adequado de resíduos sólidos. A nova fase agrega outros 7 eixos de atuação. Um deles prevê que os editais e as licitações da Alesc estejam alinhados ao conceito de sustentabilidade e à agenda ambiental na administração pública. Os servidores da Casa já puderam participar de uma capacitação sobre compras públicas sustentáveis, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O evento foi realizado no mês de julho.
Outra ação em andamento é a neutralização do carbono emitido nas viagens dos deputados estaduais às etapas do Alesc itinerante. Para alcançar essa meta, está previsto o plantio de mais de 2 mil mudas de árvores nativas pelo Parlamento Estadual até o fim deste ano. A coordenadora do Alesc Sustentável, Isabel Pinheiro, destaca também a criação de um espaço com hortas sensoriais e jardins de compostagem no Palácio Barriga Verde.
Ela é sensorial porque ela vai ter várias sessões. Cada sessão estimula um sentido, visão, olfato, paladar, tato. E aí, conforme a pessoa for andando nesse labirinto, ela vai ser estimulada nesse sentido. E também vai ser uma horta acessível, porque ela vai estar dentro dos padrões da acessibilidade. Então, ela vai ser uma horta suspensa, com altura aonde uma pessoa que esteja na cadeira de rodas possa interagir com as plantas. A gente também pretende colocar placa com um braille, né? Para as pessoas que são cegas, um trabalho com pessoas autistas, para elas interagirem com o espaço verde, que é bem importante, trabalho pedagógico com escolas, que a gente pode trazer para fazer visitas.
De acordo com ela, os 10 eixos de atuação do programa Alesc Sustentável estão em fase de implementação. Também estão previstos seminários, capacitações, projetos pedagógicos e sociais com especialistas da área ambiental. Inclusive, o programa promove na próxima terça-feira, dia 17, o Cine Sustentabilidade no Auditório Antonieta de Barros, a partir das 14h30. O evento gratuito conta com exibição de filmes sobre cultura regenerativa e saneamento em Florianópolis.
E agora a gente destaca alguns projetos aprovados em plenário pelos deputados ao longo da semana. Uma das propostas autoriza o governo catarinense a celebrar contratos com a iniciativa privada para associar nomes ou marcas a eventos e equipamentos públicos estaduais, como ginásios e praças, entre outros. Na prática, é como incluir uma espécie de sobrenome a esses locais. Nesses acordos, a contrapartida das empresas deve ser feita na forma de pagamento anual de uma determinada quantia em dinheiro ao Estado.
A matéria aprovada pela Alesc na quarta-feira, dia 11, abrange eventos e espaços com atividades voltadas às áreas de saúde, cultura, esporte, educação, assistência social, meio ambiente, mobilidade urbana, lazer e recreação. Também vale para a promoção de investimentos, competitividade e desenvolvimento. No entanto, o texto proíbe a denominação de entes públicos, locais históricos e pontos de identidade comum. O projeto de lei número 187 de 2023 é de autoria do deputado Matheus Cadorim, do Novo, que salientou os benefícios da medida.
Como é que funciona? Um estádio aqui, um ginásio do governo, que está com a sua manutenção precária, que não está sendo gerido da forma necessária, por falta, inclusive, de recursos do próprio governo do estado, vai poder ceder o nome Fantasia a uma empresa que adote esse ginásio, e essa empresa vai então poder aproveitar da publicidade que isso traz para a empresa. Todos os eventos que ocorrerem lá terão o nome Fantasia dessa empresa, e isso é feito em troca de recursos, obviamente, para a manutenção desses espaços. Quem ganha? O estado, que ganha recurso de forma privada, sem aumentar impostos, a empresa que ganha publicidade e a comunidade que volta a ter um espaço, um equipamento para sua utilização.
Na mesma data, a Alesc aprovou a criação da carteira de identificação do portador de próteses e placas metálicas em Santa Catarina. O objetivo do documento é dispensar essas pessoas da passagem por equipamentos detectores de metais, como portas magnéticas e dispositivos semelhantes usados em estabelecimentos como agências bancárias ou aeroportos. De acordo com a proposta, o documento deverá ser emitido por autoridade de saúde competente.
A medida está prevista no projeto de lei 182 de 2024. A iniciativa é do deputado Fernando Krelin, do MDB.
A ideia é, para evitar o constrangimento, criarmos no estado uma carteira de identificação, onde ele vai chegar lá na porta giratória, apresentar para o segurança da unidade, e esse segurança ele pode fazer uma revista num ambiente especializado, específico lá do banco, para que essa pessoa não tenha um constrangimento de ficar indo e voltando e a porta acabar não autorizando a entrada nele. E além do mais, existem nessas portas giratórias o problema de o próprio marca-passo que a pessoa usa ter algum descompasso e causar algum problema para a saúde da pessoa. Com isso, nós evitaremos constrangimentos e vamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que utilizam essas próteses aqui no estado.
Outra matéria aprovada nesta semana pelo Parlamento pretende proibir os entregadores em domicílio, serviço também conhecido como delivery, de ingressarem ou permanecerem com capacete em prédios e unidades residenciais em Santa Catarina.
A intenção é incluir essa regra na lei estadual que, desde 2008, já proíbe o uso de objetos que cubram o rosto ou dificultem a identificação para a entrada em estabelecimentos comerciais e repartições públicas. É o que prevê o projeto de lei 463 de 2023. Após a aprovação da proposta, a gente conversou com o autor do texto, o deputado Emerson Stein, do MDB. O parlamentar ressaltou que essa é uma medida para oferecer mais segurança aos consumidores durante o recebimento de encomendas.
É um projeto que vem visar muito a segurança das pessoas que recebem esses entregadores, delivery, o teleentrega, e é para a segurança do comerciante também, do cliente, porque isso já existe, as pessoas já não podem entrar nos estabelecimentos de mercado, conveniências, com capacete. Então as pessoas que vêm entregar esse produto também tem que se apresentar, tem que aparecer o rosto da pessoa. Até às vezes porque tem uma câmera gravando na casa, no prédio, no estabelecimento, para a segurança de todos, para reconhecimento dessas pessoas. A gente sabe que existem muitos trabalhadores de boa fé, mas também tem aqueles que não são de boa fé, que estão ali às vezes infiltrados no meio daqueles trabalhadores que fazem esse trabalho que é de grande importância para a economia de Santa Catarina.
E agora Santa Catarina poderá contar com uma política de incentivo à ovino-caprinocultura, a partir da aprovação do projeto de lei 269 de 2022 na Alesc. O objetivo é estimular a criação de animais como cabras e ovelhas, além da produção de lã, laticínios e derivados. Uma das principais medidas previstas é o fomento ao consumo da carne desses animais em escolas, hospitais, presídios, casas de repouso de idosos e instituições de acolhimento de crianças e adolescentes no estado.
O texto também prevê o desenvolvimento de estudos e pesquisas, a divulgação de políticas governamentais para o setor e o apoio técnico e operacional aos criadores. A matéria é de autoria do deputado Pepe Colasso, do Progressistas. O parlamentar destacou a importância do projeto para impulsionar a pecuária catarinense.
Nós temos países, né, no mundo que já têm esse incentivo, que são potências como a Austrália, Nova Zelândia, a Inglaterra. A gente está falando de um cultivo e até de abate, de corte, de um animal que é menor porte, então geograficamente isso facilita a produção. E é por isso que esses países, além do costume e da cultura, também incentivaram e são potências. Geograficamente, Santa Catarina é muito parecido com isso. E nós já temos grandes produtores, mas precisamos incentivar. Fomentar essa economia. Por exemplo, ano passado, 78% do nosso abate aqui em ovino caprinocultura são de gados do Rio Grande do Sul, apenas 22% de Santa Catarina. Então nós temos um potencial de crescimento, de fomentar, agregar valor, né, desenvolver e trazer, gerar riqueza e negócios aqui para o nosso estado.
Na prática, a proposta obriga o Poder Executivo a promover ações como a divulgação dos benefícios do consumo da carne e derivados de ovinos e caprinos.
O governo estadual também deverá estabelecer incentivos fiscais e financeiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas à ovino-caprinocultura, inclusive mediante a abertura de linhas de crédito específicas e a concessão de tratamento tributário diferenciado. Todos esses projetos de lei aprovados pelo plenário da Alesc que comentamos neste episódio ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 210 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
No próximo episódio, vamos trazer a segunda parte da retrospectiva do ano na Alesc, com um balanço das principais propostas aprovadas em 2024.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio Alesc, com a também repórter da rádio Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.